para falar desse assunto. Entrevisto o diretor do Colégio Professor Ailda Monteiro de Menezes, o professor Josias Barbosa. Qual a definição desse calendário, diretor?
Bom dia, Leandro e ouvintes. Esse calendário ele começa de 18 a 29 de novembro, que é a renovação dos alunos que já estão estudando, já estão na rede. Então, esse período de 18 a 29, os pais têm que comparecer à escola para fazer a renovação. Aí, eu já acrescento que tem uma mudança em relação ao ano passado, que essa renovação ela só vai ser possível, essa confirmação da renovação, se os pais entregarem aos alunos os documentos pendentes, que às vezes acontece de não estar com histórico, estar com uma declaração. Então, a gente já está também informando os alunos sobre essas situações.
No caso do estudante que for maior de idade, ele pode automaticamente fazer essa renovação?
Isso, o maior sim. O maior ele pode fazer. Agora, o que é menor, o pai tem que vir até a escola.
E no caso da continuidade desse processo de matrícula, já saindo da renovação, mas focando no público que vai ingressar na instituição, já tem uma previsão? Será em janeiro, em fevereiro?
Sim, já saiu, tem um calendário que começa a partir do dia 13 de janeiro. Aí tem as datas, eu vou citar aqui, depois até a gente vai fazer divulgação de forma oficial, mas para vocês de antemão, a gente começa dia 13 de janeiro, que é a matrícula para pessoas com deficiência. Aí o que é que precisa? Que tenha laudo, que traga aqui na escola, que aí a gente vai fazer essa matrícula. Então esse dia 13 é só para pessoas com deficiência. Aí vem o dia 14, que é só para os alunos da rede. Por exemplo, o aluno tem interesse de transferir, de ir para outra escola, de ir para outra cidade. Então essa transferência vai ser no dia 14. Só, a gente vai só estar com os alunos da nossa rede. Aí vem o dia 15 e 16, que aí é onde, Leandro, vai ter uma grande demanda, que é onde a gente recebe os alunos na rede estadual, a gente recebe os que vêm do município que terminaram o nono ano. Então, no dia 15 e 16 vai ser para esses alunos que estão vindo do município terminando o nono ano.
Agora, diretor, ainda sobre a renovação da matrícula para os estudantes que já são da casa, que já estudam no Colégio Ailda Monteiro, se os pais perderem esse prazo, poderão fazer em outro momento ou somente lá em janeiro? Como é que fica a situação?
Aí só pode fazer em janeiro. Sistema fechando, o dia 29 não sendo renovada a matrícula, aí fica, o pai vai ter que vir aqui em janeiro para poder buscar essa vaga.
O calendário na rede estadual se encerra quando agora em 2024?
A gente tem o dia 6, que é o último dia que a gente vai ter de avaliações, quando os alunos estão... Assim, quem passar direto, né? Então vai estar terminando nessa data. Aí a gente tem as outras de recuperação, tem mais o fechamento do conselho de classe. Que aí o calendário a gente fecha lá para o dia 20, até anunciar a nossa formatura é dia 19. Então a gente fecha no dia 17 com o conselho de classe.
Diretor, vamos mudar de assunto, vamos falar em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Qual a avaliação que o senhor faz, embora os resultados de cada participante, de cada estudante, esses resultados não tenham sido publicados? Como é que o senhor avalia tanto o espaço físico, a escola, o espaço ter cedido para a realização das provas, como também em relação a essa participação dos estudantes do Ailda Monteiro no Enem?
Olha, Leandro, a participação foi muito boa, muito grande mesmo. A gente foi trabalhar com números, pegando aqui a sede, os três anexos que a gente tem, a gente tinha inscrito 1.024 alunos. Para o Enem. Eu até quando eu recebi o número fiquei bem surpreso, a gente foi ver como era. Tem alunos do, não só do terceiro ano, como tem alunos do segundo, alunos, até alunos de primeiro se inscreveram para fazer. Então assim, foi um número muito grande de estudantes. Por exemplo, a gente pega no nosso anexo de Itiquara, tivemos 83 inscritos e essa galera veio, né, para fazer essa prova. Então foi um número muito grande, muito expressivo em relação a anos anteriores. E a questão de estrutura, a escola, por exemplo, eu não participei, não trabalho no Enem, mas assim, a gente cede a escola para a aplicação. Então foi um dos Enems que eu conversei com o pessoal da coordenação da aplicação, que eles falaram que foi um dos anos mais tranquilos que tiveram em relação nessa aplicação. Então, agora esperar o resultado dos meninos, né? Que, assim, a questão, vou dizer como Estado, a questão de estrutura que o Estado colocou, a gente passou kits para os alunos, deu bolsa, deu uma blusa para quem ia participar. Então, assim, criamos um ambiente muito favorável para essa para essa realização dessa prova.
No momento, o colégio tem quantos anexos, além do de Tiquara?
A gente tem mais dois, então a gente tem três anexos, que é Tiquara, Tuiutiba e Araras, e a sede agora.
Um anexo que pertencia ao Colégio Hilda, o anexo que fica em Brejão da Caatinga, vai estar realizando uma feira de ciências, que é o de Brejão da Caatinga. Nos outros anexos, no próprio colégio aqui, poderá haver também essa feira de ciências, que já está se tornando um evento tradicional?
Ah, sim, a gente teve, a semana passada a gente estava teve a feira em Tiquaras e em Tuiutiba, e agora, que assim, a mesma parceria, né? Brejão saiu daqui como extensão, mas a gente continuou com essa parceria, que tem um, vou até destacar um professor, que é o Damon, que ele corre atrás dessas feiras, dia 14, à tarde, vai estar acontecendo lá, que ele também está à frente, lá junto com... Então, assim, não é nossa extensão, mas a gente, o que puder, desse projeto, como estava ano passado, como foi realizada a feira, que eu até estava lá presente, e convido a todos, e quem tiver, a comunidade mesmo de Brejão, a gente acha muito interessante, o pessoal vai mesmo, assim, a comunidade participa mesmo desses eventos da escola. Então vai ser um momento muito bom, muito bom. E assim, continua, a gente, desde o ano passado, quando o Brejão saiu, que a gente tinha conversado com o professor Damon que permanecesse a feira lá, porque é de grande importância para a comunidade.
Como é que o senhor analisa a participação de estudantes, de professores, inclusive o professor Damon, em eventos em nível de Bahia, em nível internacional, como foi o recente, que o pessoal foi para a Colômbia? Como é que o senhor avalia esse potencial do Colégio Estadual Professora Hilda Monteiro aqui de Campo Formoso?
É assim, esse ano mesmo foi um ano diferenciado de forma positiva. A gente sediou uma feira estadual aqui, vocês até acompanharam. Já alguns alunos e professores já viajaram para nacional, foram para o Pará, internacional, Colômbia, e tem outra agora que eu até assinei pedindo para o pessoal vai para o Peru, e a outra que eles foram também foi para o Paraguai. Então esse ano, assim, em termos de viagens e visitas e feiras, ainda não tinha acontecido dessa forma. Espero que para o ano a gente tenha essa pegada de novo, para poder estar levando os alunos e assim, levando conhecimento e também trazendo, que lá quando a galera vai para lá a gente vê muita coisa que as outras escolas estão apresentando.
Diretor, um outro assunto em relação à utilização do celular por estudantes durante a realização das aulas. Alguns estados brasileiros já discutem uma legislação própria, exemplo de São Paulo, que é a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já votou em relação a essa situação do uso do celular durante as aulas. Qual é a sua opinião? Embora a Bahia não esteja ainda discutindo a exemplo de Assembleia Legislativa da Bahia ou até mesmo nas câmaras municipais, qual é a sua opinião?
A minha opinião é assim, eu estou achando até bem interessante essa questão dessa discussão em outros estados. Já está acontecendo também, que a gente sabe, a nível nacional, já tem uma comissão no Congresso já discutindo. A minha opinião é que seja proibido. Eu mesmo estou pesquisando, vendo algumas situações em outros países que a gente tem que dar uma olhada nos países que têm um desenvolvimento. Quando você pega um país como pega a Finlândia, um país que a educação é acima, o pessoal já proibiu total o uso do celular. E a gente percebe que aqui na nossa escola está sendo um prejuízo muito grande. E você vê até no dia a dia nosso, a gente está deixando de fazer muita coisa para ficar numa rede social, para perder um tempo que poderia estar fazendo outra coisa. Então, a gente que já está perdendo esse tempo, imagina um menino, uma criança que está em formação. Então, a minha opinião é que seja proibido. Aí eu uso até ontem eu estava vendo uma reportagem que tem um país que proibiu que meninos até 16 anos não tenham contato em rede social. Então, assim, porque eles estão vendo que o prejuízo é muito grande. Hoje em dia a tecnologia está aí, a inteligência artificial, aí eu até uso um termo que eu estava fazendo no curso e um colega a gente estava conversando, que essa inteligência artificial, ela está tirando a inteligência natural. Então, o que a gente poderia desenvolver de inteligência no nosso cérebro está ficando atrofiado porque a inteligência artificial está tomando conta disso.